Eu creio que a ordem dos médicos e a APA e outras instituições têm razão neste alerta que têm repetidamente feito de que nós estamos a ter algum distanciamento relativamente à outra pandemia, que é a pandemia não Covid. Os números são impressionantes, são muito preocupantes, temos um excesso de mortalidade que se acentua, temos seguramente um atraso no diagnóstico e na intervenção terapêutica que vai ter custos pessoais, individuais e coletivos brutais, e portanto é a altura de todos se sentarem à volta de uma mesa e encontrar uma solução. Esse plano é, de facto, imperioso. Da mesma
Um
forma que
plano de
talvez.
recuperação, uma espécie de plano Marshall.
Repare, situações de exceção requerem soluções de exceção e até comportamentos de exceção. E, portanto, nós não temos nenhuma dúvida de que essa redução brutal no número de consultas, por exemplo, está a iludir aquilo que possa ser um crescimento menos acentuado das listas de espera em cirurgia, porque se os doentes não chegam à consulta, não chegam ao diagnóstico, não são inscritos. Portanto, esse problema existe, existe em toda a Europa, existe em Portugal. Portugal já tem um histórico de dificuldades que foi naturalmente muito agravada pela pandemia. Temos uma população muito idosa, somos um dos países mais envelhecidos da Europa, e uma população muito doente, que nos últimos 10 anos acumula uma grande carga de morbilidade. E, portanto, tarda, esse plano tarda, como seguramente também tardará um plano para o desconfinamento que seja escrito em cima de uma matriz de risco claramente perceptível por todos. Portanto, esse apelo, eu creio que é um apelo que deve ser tido em conta, mas deve ser tido em conta à volta de uma mesa.
Como é que olha para isto, para este facto de a Ordem dos Médicos e também os administradores hospitalares enviarem este recado, chamamos-lhe assim, ao governo a partir de fora?
Eu não vejo, sou-lhe franco, acho que nós estamos num país naturalmente livre e que a liberdade das pessoas tem que ser respeitada até ao limite, mas no caso das associações socioprofissionais, que até têm competências delegadas pelo Estado, e no caso das associações como os médicos de saúde pública e os administradores hospitalares, o país teria ganho muito se desde o primeiro minuto todos estivessem sentados no mesmo gabinete de situação, no mesmo gabinete de crise, a trabalhar e resolver os problemas em prol do cidadão. O que é que o cidadão ganha? Ao longo dos meses, nós estamos a ouvir soluções ou pistas ou recomendações constantemente na praça pública de fora. É claro que as recomendações são pertinentes, fazem sentido, são razoáveis, mas a sensação que as pessoas têm visto de fora é que não há diálogo, que as pessoas não
Mas
se
não há
entendem.
diálogo, porquê?
Não faço ideia,
Mas porque é que o
para
governo
haver
simplesmente
diálogo
não
são
o
precisos
chama
dois.
para essa mesa?
Ou essa, toda a gente provavelmente tem sensibilidades, por vezes nós reconhecemos que as ordens profissionais assumem até atitudes que possam ser criticáveis, mas não pode haver na governação nem na direção deste tipo de entidades estados de alma. Quer dizer, o que está em causa é muito maior que as sensibilidades de natureza individual e, portanto, cada um deve assumir as suas responsabilidades e pôr-se no seu lugar. O governo tem uma responsabilidade máxima porque tem a legitimidade democrática. Mas as ordens também têm competências que estão delegadas em nome do povo pelo Estado e, portanto, têm que ser e são responsáveis. Há coisas que as ordens não podem e não devem fazer, mas podem e devem fazer lutar pelo interesse público e pelo bem comum. Numa concertação permanente, estes assuntos deviam estar a ser tratados desde o primeiro minuto, porque o problema está aí. O que é que acontece quando nós deixamos os atores que intervêm e têm responsabilidade neste setor de fora? Andamos sempre a correr atrás do problema. E isso é mau para as pessoas em concreto, quer dizer, é mau para os cidadãos, porque, por um lado, pensam que ninguém se entende, segundo, que não dialogam e não falam uns com os outros, e, finalmente, vendo que há argumentos que são razoáveis e que são sensíveis e são sensatos, as pessoas ficam na dúvida o que é que se passa, afinal.
Das suas palavras, eu depreendi que, se calhar, até já é tarde para começar a pensar nesse plano Marshall para a recuperação de doentes, nomeadamente. Quais deviam ser as bases, os pontos de partida, se começasse a trabalhar num projeto desses a partir de agora?
Cada morte a mais, nem que fosse uma ou duas,
Claro.
já faria supor que o plano arrancaria sempre, infelizmente, tarde. Estas propostas, grande parte delas, são razoáveis, fazem sentido. Seguramente que as autoridades também pensarão em muitos destes aspectos na mesma linha. Tratava-se de fazer executar. O sistema de saúde não aguenta estar muito mais tempo parado para os não-Covid. Mais uma vez, ainda que tarde, poderá sempre imperar o bom senso, chamando rapidamente os doentes que estão esquecidos. É preciso não menosprezar, e ninguém o faz seguramente, os sinais de alerta, a diminuição dos acessos à via verde coronária, olhar para os indicadores específicos da mortalidade, nomeadamente a doença cardiovascular, a doença oncológica, e mais, os sinais de alerta estão aí, e já estão há vários meses. E, portanto, juntar esforços, a pergunta que fica é, para nós que estamos de fora, dizer assim, mas não falam uns com os outros?